E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde falamos sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje pra falarmos sobre o novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia, volume 3. O Felipe AK, como é que estão, gente? Tranquilo?
Boa noite. Estamos bem e com saudade do Felipe e Mundinho Marvel voltou, entendeu?
Voltou e voltou pra ficar, né? Porque esse mês a gente já tem aí...
Voltamos pro Mundinho Marvel, pô. Eu fui me tomou DC quando eu tocou a buzina do negócio. Continue essa frase, pô.
Como?
Eu sei, tu caiu, tava no meio da frase e caiu.
É, não, eu falei que voltou, porque esse mês a gente já tem a outra série, né? Já tem mais uma, então... Já tem Invasão Secreta, depois já vem... The Marvels e...
Ah, mas
Invasão
Secreta é no final do mês que vem só, não é?
A minha dúvida...
Não, é nesse mês? Em maio?
Eu acho que é junho.
Não, é 21 de junho, eu acho.
E tem Aranha Verso chegando também.
É, eu queria saber, minha dúvida é... Aranha Verso é Mundinho Marvel ou não?
É, pô, porque a gente vai ter... Não quero dar um spoiler aí, mas eu tenho uma informação bem grande, então assim...
Vem aí, Aranha Verso.
Aranha Verso é Aranha Verso, né? Fica no ar aí.
Tô ansiosa desde já.
Perfeito, perfeito. Bom, meus amigos, vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, com spoilers, obviamente. Então, se tu ainda não assistiu o filme que está nos cinemas, fica por tua conta em risco, né? Gosto de ouvir podcast antes pra saber o que esperar do filme, ou sei lá. Tu fica sabendo aí o que tu quer fazer de melhor. A gente tá fazendo live no nosso canal do YouTube. Se tu gosta de acompanhar lives, não esquece de se inscrever, dá essa força pra gente aí. É mais fácil de tu acompanhar e ajuda a gente também. E o mesmo vale pra quem gosta de escutar no Spotify. É, segue a gente na Apple, também na Amazon. A gente tá disponível nos principais agregadores. Pode só seguir a gente onde tu curte ouvir podcasts. Bom, fala um pouquinho de Guardiões aqui. O filme teve um budget bem alto, tá? Tá sendo estimado que teve 250 milhões de budget, de orçamento, né? Que é, porra, é um bagulho muito alto, muito alto. Normalmente, os filmes têm entre 180, 200, esses filmes AAA, assim, da Marvel e coisa. Por exemplo, em comparação ao Homem-Formiga, o último que lançou, que tem CGI pra cacete, teve 200 milhões de orçamento. Então, é um orçamento alto pra cacete. Fora marketing, fora tudo que a gente sabe que vai sendo agregado nisso. E, por enquanto, o filme oficialmente estreou no dia 5, né? Então, a gente tá aí, basicamente, 10 dias desde a estreia. Ele tá mundialmente com 475 milhões de arrecadação. Será que vai ser o primeiro filme da Marvel de 2023 a bater um bi?
Eu acho que não. Eu acho que vai parar nos 800, por aí.
É possível, porque as notas estão boas, né? A gente tem 82 no Rotten e 95 da audiência, 82 da crítica. No IMDb 8.3, no Metacritic 64 e nota de usuário de 7.9. Então é aquela coisa, tipo, o pessoal tá com aquela pulga atrás da orelha com a Marvel, com certeza tá. Só que daqui a pouco tu deixa de ver na primeira semana, mas tu vê que os reviews estão sendo bons, que o pessoal tá falando, e aí tu volta a acreditar na Marvel, né? Acreditar aí no cinema, aquela coisa e tal. Eu não sei como é que tá as estatísticas de projeção para as próximas semanas. Mas eu consigo ver o negócio conseguindo chegar realmente nesse 800 aí, por aí.
Eu acho que vai chegar nessa marca. Eu acredito, é o que eu tava chutando, 750, 800, por ali.
Mas se chegar a 1 milhão, bilhão, não iremos achar estranho, porque é o fim de uma trilogia ali dentro de uma franquia, né? É, querendo ou não, é um filme de encerramento de uma fase que as pessoas têm muito apego. E é o próximo filme da Marvel, realmente, era um filme da Marvel que tinha ainda todos os integrantes que as pessoas gostavam. Então, não me surpreenderia se batesse 1 bilhão. Eu acho que...
É despedida do James Gunn, né?
É, exatamente. Até por isso eu acho que o orçamento do filme foi mais alto, tá? Tipo, a Marvel falou assim, James Gunn, entendeu? Obrigada por tudo, a gente vai te liberar um dinheiro a mais, uma verbinha ali, pra te conseguir fazer o filme.
Ah, é possível. E, porra, eu preciso dizer, não sei qual é a opinião do Felipe até o momento, mas eu adorei esse filme, tá? Eu adorei o filme. Vou perguntar a opinião de vocês agora, mas, cara, eu achei esse filme sensacional. E, assim, Eu sou um grande fã da Marvel, descarado isso, não vou esconder isso, porque quem acompanha o podcast sabe, mas eu não sou particularmente um grande fã de Guardiões da Galáxia, assim, pra mim eu acho ok os personagens, o primeiro e o segundo filme eu acho ok, não sou tipo aquele mega fã que explodiu a cabeça com Guardiões desde o início, e até eu tava meio receoso pra esse filme, não tava esperando muito, pra quem viu a retrospectiva e... A live final do ano passado, eu até falei que a minha previsão ousada seria que esse filme seria uma bomba. Cara, estava... Felizmente, estava enganado, porque eu achei esse filme muito bom.
Ok.
Eu acho que eu sou a pessoa mais contra Guardiões da Galáxia que tem na mesa redonda hoje. Tipo, meu problema nem é Guardiões da Galáxia, meu problema é o personagem principal. O Peter eu não gosto do ator, então eu acho que tá muito atrelado eu não gostar do filme por conta do ator. Mas eu gosto, tirando ele, eu gosto dos personagens, eu acho que encaixa muito bem. E eu acho que esse filme foi pra mostrar isso, sabe? Que o Guardiões não é só o Peter, a gente tem um Guardiões... A gente tem guardiões muito fodas e fortes sem ele. Ele é um ponto chave ali, mas ele não é o mais importante. A gente tem pessoas muito mais legais que ele. Então, eu gostei do filme. Como eu disse pro Eduardo, talvez eu ache um pouco falta de coragem. Algumas coisas que eles decidiram ao longo do filme e no final, mas no geral é um bom filme pra terminar a franquia. Tu assiste ele e dá um quentinho no coração, sabe? Fora que eu vou deixar esse ponto aqui pra gente comentar depois, trilha sonora desse filme. A gente precisa comentar a trilha sonora e efeitos especiais. Toda a parte técnica desse filme precisa ser comentada.
A trilha sonora ali, você já começa com o creep ali, é assustador, né? Na verdade, a trilha sonora dos três filmes é excelente, tá? Acho que essa talvez o primeiro e esses são os pontos assim meio fora da curva. Pô, a trilha sonora de Guardiões da Galáxia é algo assim, e é algo bacana que eles trabalham bastante a música, né?
Desde assim, o primeiro a música filme faz parte da história, né? Ela tá junto, sim, aí, junto com os personagens, a música é um personagem quase.
Sim, e assim, eu gostei demais desse filme, pra mim, assim, é de longe o melhor dos três, é um dos, assim, acho que se tu for olhar roteiro e pô, filme fechadinho, talvez seja um dos melhores filmes da Marvel ali, se for fazer um top 10, alguma coisa assim, né, e eu acho que esse filme é uma lição pra Marvel, e principalmente pro Kevin Feige, pra esse pessoal aí que... pô, cara, quando você dá atenção pro roteiro, você dá uma atenção devida ao filme... Cara, dá pra fazer uma parada de qualidade, sabe? Porque a Marvel não tem feito isso nos últimos filmes. A Marvel tá, tipo, tá só jogando ali, tá entregando produto um atrás do outro. Pô, a gente tem que fazer 3 filmes e 3 séries no ano. E não tá dando atenção devida. E esse filme aqui, o James Gunn, pô, pegou no colo de novo. E falou assim, pô, beleza, aqui eu vou dar 100% da minha atenção. E fez acontecer, cara. Fez acontecer que é um filme com um roteiro bom. Algumas pessoas falam um pouquinho do último final mesmo, poderia ter sido um pouco melhor, sei lá, discutível, mas é um filme com roteiro bom, com atuação boa, com enredo bom, é um filme fechadinho, então assim, gostei muito mesmo.
Cara, e tem muitos pontos que me surpreenderam no filme, assim, porque... assim, tipo, ele vai onde dói, que é o quê? É mexer com bicho. Puta, mexer com bicho e torturar bicho e fazer mal... Ele dói, tá ligado? É a coisa que mais vai te pegar, pelo menos pra mim, é tu mexer com bichinho ali, sabe? E aí, cara, é um golpe baixo, tá ligado? Pô, não tem como tu não se emocionar. E eu acho que isso é um bagulho muito foda do filme. Que, tipo, tu tem um personagem principal como o Rocket... Que ele é, tipo, ele é a cara do filme, ele é o filme, é sobre ele, tu conta mais a história dele, a missão do filme é em volta dele, e ele quase não aparece, tá ligado? Tipo assim, não é que ele quase não aparece, mas ele tá inconsciente, tipo, o personagem principal do filme, ele está inconsciente e a missão é resgatar ele, mas mesmo assim ele é a coisa mais importante, é a coisa mais legal de ver, e é a coisa talvez mais bem trabalhada da franquia até agora. Sabe, é incrível o que conseguiu ser feito com a história do Rocket aqui, sabe? Mesmo com o cara não participando do filme ativamente, porque ele tá ali morrendo, tu conhecendo o passado dele, tu vendo os amigos, os companheiros dele se importando com ele, vindo assim e tal, cara, é um negócio tão maneiro, assim, porque tu dá risada nas piadas, porque são muito boas, o Drax interagindo com a Mantis, e aí o Peter, cara, é assim, a parte da comédia e maluquice tá ali, tá pra caralho ali, só que não é só isso, tu tem um drama e uma construção de profundidade na história do Rocket que junta isso e torna, porra, um masterpiece, tá ligado? É um bagulho inacreditável, assim, realmente. Eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel. De toda a Marvel. Não. E claro, Vingadores ali, tu pode separar como evento, que porra, é difícil superar. Tudo bem. Mas, cara, é um filme muito bom. Eu gostei demais desse filme.
Eu acho que, assim, o único filme que eu lembro de ter sido assim bem fechadinho, que é aquele filme que você fala assim, pô, esse filme aqui é legal, ele é redondinho, ele é fechadinho, ele tem começo, meio e fim, que eu lembro de ser assim, que pra mim é o filme que eu mais gosto da Marvel.
Se não falar Capitão América 2, tava errado.
Capitão América 2. É, que é o Capitão América Soldado Invernal, pra mim é o filme assim, pô, óbvio que tem outros, mas você olha, é o filme mais redondinho, tem começo, meio e fim. E esse também, cara. Então eu gosto demais. E pô, igual você falou, é toda uma história do Rocket, mas mesmo assim eles conseguem trabalhar os outros personagens ao mesmo tempo. Todos. Eles estão trabalhando ali, mesmo que seja algum ponto que ficou pra trás ou algum ponto que vai fechando lá na frente, sabe? Então assim, e pô, cara, você começa o filme ali, e aí você tem o Rocket ali e toca Creep, você pensa assim, pô, mano, e ele cantando aquilo ali, tipo, tudo muito zoado em lugar nenhum, e você fala assim, cara, que sensacional, mano. Que sensacional o jeito que eles começaram o filme. Aquela entrega que eles já deram ali, tipo, eles já apresentavam isso bastante nos trailers, já que, tipo, pô, seria um filme triste, que talvez alguém morra, alguma coisa assim e tal. E realmente foi, cara. Realmente foi, porque, pô, eu não vi uma pessoa que fala assim, pô, eu fui no cinema assistir esse filme e não fiquei, tipo, triste ou chorei em algum momento, sabe? Todo mundo ficou mal com alguma coisa ali, cara. Os caras realmente entregaram muito nesse filme.
Não discordo, eu acho que foi isso mesmo. E é muito louco pensar que, tipo, sei lá, comparando com os outros filmes, é um filme que é muito mais humano, sabe? Porra, exploração animal é um bagulho muito presente ainda, muito presente, assim. Claro, dadas as proporções, né? A gente não
mas
tem.
Mas isso é legal, porque ele é reduzido, né? Não é a trama de vamos salvar o mundo.
Isso,
é, pô, vamos salvar
isso.
Nosso companheiro aqui.
Olha como é tão. Os filmes normalmente que é não vamos salvar o mundo são os filmes mais legais. A gente falou disso de Wakanda, lembra? Pantera Negra 1 não precisa salvar o mundo, ele não tá salvando o mundo, ele tá salvando a tribo dele. Tipo, o 2 eu não tenho certeza se é o mundo, mas o 2 eu também acho que não é o mundo, é só o Wakanda. Tipo, são os filmes mais legais, que te coloca imerso a isso, tu consegue levar, acreditar realmente que isso é uma coisa importante pra ele, sabe? Não é o contexto, estamos em Nova York e tá caindo uns alienígenas e a gente precisa salvar Nova York e o mundo, sabe? Não é isso. É um bagulho muito mais sério. A exploração animal, a gente tem, tipo, muitas ONGs, gente falando sobre teste em animais. O mundo tá evoluindo muito pra gente não ter mais testes em animais, claro. Dadas as proporções, sei lá, de saúde, que eu acho que ainda não temos um substituto para animais. Mas cosmético, tudo sem ser saúde pode ser substituído. E ainda rola isso. Então é um filme que vai te pegar. Porque, porra, como é que tu vai ver lá os bichinhos sofrendo e não vai ficar triste, sabe? Não vai ficar preocupado e repensando metade da tua vida. De verdade, aí tu sai do cinema pensando, será que eu tô consumindo produtos que não testam em animais? Porque é uma coisa importante e eu acho isso muito foda no filme. Eles trazerem um assunto que é muito importante na atualidade e não é só, tipo, em lugar nenhum. É na humanidade é importante isso, que tem bichinho sofrendo pra testar um batom, sabe?
Não, com certeza.
E essa pegada é muito forte, porque, cara, tu não tem, como o Felipe falou, mano, Baby Rocket, tu não tem como não ficar, tipo, tipo, apaixonado por ele, assim, e querer levar pra casa abraçado, sabe? Ficar triste, ficar apegado imediatamente a esse personagem. Sabe, porque tu é um bicho, mas tu vê nele todas as o range de emoções humanas, assim, sabe? A tristeza, a felicidade, o medo. É um negócio, assim, inacreditável que eles conseguem passar, cara. Porque, porra, tu começa o Guardiões como aquela coisa de piada, brincadeira, Peter Quill, líder, né? E vamos fazer essas aventuras loucas, hackear e tudo mais, salvar o universo. No primeiro filme eles têm que salvar lá o cara com a pedra, ele dominar a terra e tal. E aí o segundo, até o segundo eu acho que o pessoal não gosta tanto, né? Porque daí tem um ego, é mais maluco ali. Só que tudo isso era Peter Quill. Era Peter Quill e amigos, basicamente, né? Tipo, o cara era o principal, aí tu tinha as outras coisas. Só que aqui, o jeito, então, pra mim, inesperado pra caralho. Que eles conseguem reverter toda a história e colocar o Rocket como personagem principal e os outros como coadjuvantes, e aí chegar no final do filme e ainda falar isso por texto, realmente falar isso, não só deixar na metalinguística do filme. Tipo, cara, isso foi sempre sobre tu. Agora tu é o capitão dos Guardiões. Cara, foi lindo demais isso, mano. Foi muito legal.
E sabe o que é maneiro também? Eu acho que talvez é a adaptabilidade deles, né, do filme do James Gunn como um todo, assim, porque durante a semana agora rola várias entrevistas, um ator vai aqui, o outro vai ali, o outro posta um texto e tal. E aí eu tava vendo o Bradley Cooper falando que ele faz a voz do Rocket, né, desde o primeiro filme. E aí, pô, aquela você falou do Baby Rocket, aquela cena que tipo, primeira vez que ele fala, que tipo, a Layla pergunta que ele, tipo, se ele fala e tal. Ele falou, pô, dói, né? E aquilo ali foi algo que tipo, veio do Bradley Cooper, não tava no roteiro nem nada. Foi essa primeira fala dele. E ficou tão bom, cara. Ficou tão bom que, tipo assim, você coloca no filme e você sente aquilo ali com o personagem, sabe? Ficou muito maneiro.
Pô, e cenas de flashback tem um potencial de ser careta, de ser piegas, assim, muito forte, né? Só que eu toda vez que volta, por ser uma cena que tu sabe que vai dar merda, tá ligado? Talvez tu não sabe a quantidade de merda que vai dar, ou quando isso vai dar, mas tu sabe que não vai dar certo, sabe? Tu sabe que ele vai sofrer, tu sabe que os amiguinhos dele ali vão sofrer. Então sempre quando volta, tu fica numa apreensão fodida, porque tu não quer que os bichinhos morram, óbvio, né? Só que ao mesmo tempo tu fica muito interessado em saber o que tá acontecendo, como que aquilo aconteceu, sabe? Por quê? Tipo, toda eu achei muito interessante, assim, a história do Rocket. E, cara, é a porra de um guaxinim, sabe? Tipo, porra, tu tem tanto personagem, cara. No próprio Guardiões, tu tem o Senhor Estelar, que é um personagem interessante, Star-Lord. Mas tu pega, sei lá, Homem de Ferro, Capitão América e todos os principais heróis da Marvel. E tu pensa, cara, esses caras vão dar uma história foda, né? Vamos usar eles. Aí o James Gunn pega um guaxinim, irmão. E transforma numa uma história porra, foda pra caralho. Sabe? Isso me deixa assim, caralho, irmão, como é que pode a mente desse maluco? Sabe? Eu até tava brincando com a Kathleen. Porra, o cara pegou um guaxinim e fez isso. Imagina o que ele vai fazer com o Super-Homem. Sabe? Só que aí tem aquele medo. Tipo, pô, tem gente que só joga bem em time ruim, né? Se que tu joga ali na tua grisadinha, tu joga bem. E aí quando chega no time grande, tu não consegue fazer muita coisa. Então,
mas,
sabe?
Mas ele aí... Um dos nossos filmes favoritos da DC não é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia não, Esquadrão Suicida.
É, mas é muito pegada a Guardiões da Galáxia,
é,
né?
É muito pegada a Guardiões da Galáxia. Tanto que temos bichinhos, né? A gente tem bichinhos nos dois filmes. Mas ele é de verdade, é incrível o que ele conseguiu transformar a história de um personagem que a gente já gosta, que já tem um apego, porque, porra, era incrível ver o Rocket interagindo em todos os filmes. E aí, transformar nessa história foi uma sacada muito boa, porque eles poderiam, porra, ser mais um filme de herói só pra salvar o mundo, e quem ia salvar o mundo era o Peter e o resto ia ser coadjuvante. Não, eles resolveram mudar isso no último filme da franquia. Talvez poderia ter sido antes, a gente não sabe, entendeu? Ter pegado essa ousadia e ter sido antes, talvez sim. Mas eles fizeram no momento certo, que é pra encerrar a franquia com um personagem, talvez o personagem que as pessoas mais gostam dentro do filme. Tipo, porra, todo mundo gosta. Como é que tu não vai contar a história? A gente precisa lembrar que, sei lá, acho que dali a única que realmente não tem a história contada com foco, eu acho que é a Nebulosa, porque a gente tem o especial dos Guardiões de Natal, que, porra, nos entregou muito bem sobre o Drax e a Mantis, né? Tipo, a gente não acompanha a história do passado deles, mas a gente conhece mais deles. Da Nebulosa, eu não tenho tanta certeza disso. E faltava o Rock.
No Guerra Infinita, a gente conhece um pouco mais a história dela.
Um pouco, mas não tão focado, né? Com ela como protagonista, assim. E aqui a gente tem um protagonista que é um guaxinim. E tu tava falando que, porra, como é que tu não vai gostar do Rocket pequenininho? Ah, e aqueles amigos dele, sabe? Aqueles amigos deles, o Chão, o não, a Laila.
O Chão e o Dentes.
Sabe? Sim. O Dentes. Gente, o que é o Dentes? O Dentes é tudo. O Dentes é tudo. Tu tem vontade de abraçar e comprar pelúcia, sabe? Eu não sei o quão.
Puta, essa seria a mais bizarra e a melhor coleção do Funko.
Sim, mas eu consigo ver o Funko e pelúcias desses bichinhos, ia ser tão fofinho, sabe? Ia ser creepy, creepy pra caralho. Mas tu ia gostar, tu ia querer ter aqui, sabe, botar aqui do lado do nosso Pikachu, não sei que Pokémon é aquele ali que tá aparecendo, mas não, não é o Pikachu aquele, viu? Eu não sou tão burra assim, o Pikachu
não,
tá caindo.
Aquele é um Jolteon.
É, esse daí do lado desse Pokémon, eu não entendi o nome, um bichinho ali bizarrinho. Ah, esse é tão fofinho.
Putz, pior.
Com certeza. Com certeza.
O negócio que eu acho maneiro...
Eu posso só puxar um ponto que talvez eu não goste do filme? É o vilão dourado. Sabe, aquele malucão dourado?
Adam Warlock.
Eu achei ele muito nada.
É porque,
nada,
assim, ele não é um vilão, né? Ele é um anti-herói, sabe?
Um anti-herói. Mas é que ele, o começo dele eu achei muito a nada. Do nada, tacando os aralhos em lugar nenhum. E tu fica, tipo... Da onde que esse cara
que aí,
saiu?
A gente tem uma história aí. Porque ele foi introduzido no Guardiões 2. Porque o Guardiões 2 tinha aquela mãe dele ali. Lembra da mãe dele? Tem uma raça que foi criada pelo alto... Como é que é o nome? Não é autogeneticista, é auto-inventor. Como é que é o nome do vilão?
Agora não lembro também, falhou.
É auto alguma coisa ali. É o autogeneticista, alguma coisa assim. Esqueci o nome. A gente viu em português o filme, acho que precisa ser dito aqui. A gente foi testar um cinema novo aqui da cidade, e aí só tinha em português, a gente resolveu, tipo, ver o filme em português. É, inclusive, tem umas coisas que ficam um pouco tristes com isso, eu quero falar com o Felipe depois sobre isso, porque ele veio em inglês, obviamente, porque ele mora nos Estados Unidos. É, então, mais no final a gente conversa sobre essa parte da língua aí. Mas, puta, eu esqueci o fio da meada aqui, o que ele tá falando?
A gente tava falando do Maluco Dourado.
Maluco Dourado, desculpa, isso. Adam Warlock. Ele foi introduzido no 2 como uma grande coisa pra franquia e talvez o futuro da Marvel. E aí, talvez, no decorrer dos planos, o James Gunn falou, gente, eu vou sair daqui e vai ter mais um filme. E a Marvel falou, puta, e esse maluco aqui que a gente tá introduzindo, tá ligado? Que a gente vai ficar no cu, Adam Warlock? Não, tem que fazer alguma coisa. E aí eles meio que jogaram aí pra ter ele. Mas assim, eu entendo a confusão. Se tu não lembra do segundo filme, realmente é um negócio que tu fica sem entender muito o que tá acontecendo. Mas a parte que eu gosto é que... O filme vai direto ao ponto, tá ligado? Tu começa com ele atacando o Rocket, quase morrendo, e aí começa a missão. 10 minutos de filme, tu já sabe pra que tu tá indo, aonde tu vai e como é que tu vai, tá ligado? Eu entendo que talvez... Não sei se o Felipe conhece mais o personagem, eu só conheço por nome, sabia que ele era meio foda. Nos quadrinhos, aquela pinta que ele tem na cara ali é uma pedra no infinito, que provavelmente... A gente...
A joia da mente, se eu não me engano.
É a joia da mente. Inclusive, quando ele foi introduzido no Guardiões 2, talvez fosse uma possibilidade de no MCU ele ter essa pedra, mas aí talvez eles mudaram de plano no meio do caminho e não foi feito assim, tá ligado? Só que eu entendo que, tipo, deve ter sido um desperdício de personagem, mas como eu não conheço o personagem muito bem, não tenho apego, e ele serviu como pontapé pro filme andar mais rápido, eu achei ok.
Assim, o Adam... A mãe dele fala no filme, né, que tipo assim, eles tiraram ele antes dele estar pronto, né, talvez até por isso ele é meio imaturo e burrinho daquele jeito que ele é, cara. Então, tipo assim,
ele parece um bebezão, na real, né?
Ele só segue ordem, sabe? Então, eu acho que talvez isso explica um pouco do personagem, que é um personagem muito forte, e é um personagem que ele realmente, durante várias vezes, ele já atuou do lado do Nova, que é um outro personagem que tem uma referência sobre ele nesse filme, mas tá mais pra frente. É, ele já atuou, atuou várias vezes junto com os Guardiões da Galáxia, então assim, é um cara assim que eu não sei como vai ficar a situação dele, porque a gente não vai ter mais Guardiões, e ele tá com os Guardiões, e é um cara que dá pra você trabalhar muito bem no cenário do MCU.
Ah, Felipe, aqui jaz, entendeu? Aqui jaz, foi de base, foi de arrasta pra cima, é isso, entendeu? Tá lá em lugar nenhum, vai ensinar as crianças a correr. Sei lá o que ele vai fazer, entendeu?
É, tecnicamente, no final do filme, a gente tem um novo Guardiões, né? Aquela equipe seria a equipe nova dos Guardiões. Só que no final do filme não aparece Guardiões ou da Galáxia vão retornar. Aparece só que o Peter Quill vai retornar.
A gente precisa conversar sobre isso, mas eu espero que seja mais no final da live. Mas sobre esse negócio de ter um Guardiões novos e não tá dizendo retornará, porra, eu gostaria de ver uma série. Eu acho que é um conteúdo que seria legal em série, sabe? Pequenas missões ali dentro. Não, não nada que precise ser gigantesco e salvar o mundo, sabe? Coisinhas bobinhas e gostosas, sabe? Vibes do que foi o especial de Natal. Eu não ficaria triste se fosse uma série de 6 episódios só pra dar uma sequência nesses novos Guardiões e mostrar mais deles.
Mas a gente tem um ponto assim que é o seguinte, né? Praticamente todos os atores do Guardiões, se eu não me engano, tipo, deram tchau e vai com Deus e pensa, né? Acho que só o Chris Pratt, que faz o Peter Quill, que, tipo, tô aí pra qualquer coisa, me chama, já sei até que filme que ele vai estar, tá? Porque tem tantas histórias aí.
O coitado precisa estar atrelado à Marvel, porque se ele não tiver atrelado à Marvel, morreu, né? Morreu? Tipo, tu consegue lembrar de cabeça, assim, não. De cabeça, um filme que ele fez sem ser Guardiões?
Atual.
Jurassic World, ele fez aquele último da Amazon lá, que ele vai pro futuro salvar o pessoal também.
Sim. Mas, Jurassic World é a franquia de bilhão,
tudo
pô.
Tudo bem, franquia de milhão, acho que... Retiro o que eu disse tanto, mas eu ainda acho que ele tem que ficar atrelado à Marvel, porque ele deve ter conta pra pagar, entendeu? Pra ele faz muito bem ele ficar ali com 50 anos fazendo o mesmo personagem bobalhão, porque, porra, é isso.
Aí ele tá na Terra agora, né? Então é mais fácil de botar ele com algum personagem, fazer algum filme, alguma coisa.
Que filme que ele vai estar, Felipe?
Oi?
Que filme que ele vai estar?
Que ele vai estar?
É, tu falou que sabe que filme que ele vai estar?
X-Men.
Tá brincando, sério? Baseado no quê?
O Peter Quill já teve várias relações com a Kitty Pryde, né? Com a Alice Negra. Então, assim, eles foram, já foram um casal já teve relação com... Ele era amigo do Wolverine, então, tipo assim, porra, eu tenho certeza absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta.
Interessante, interessante, interessante. Gostei. Pô, mas o início, voltando, tipo, passando o início do filme ali, a missão deles e tal, aquela coisa que eles têm que invadir lá, que é tipo um órgão vivo, tá ligado? Que é tipo um intestino, sei lá, é um bagulho, um organismo vivo. É muito maneiro aquela sequência, cara. Puta, o Peter tentando se apaixonar de novo pela Gamora, ou fazer a Gamora se apaixonar de novo por ele, né? E eles...
Do nada ele tem um crush na Nebulosa e, tipo, fica olhando assim pra ela com... E sim, entendeu? E ela, tipo, vai se fuder, caralho.
Eu acho que naquele momento que ela, eles veem que eles estão na linha ali, eu acho que ela ficou meio com ciúme, cara. Acho que ela ficou meio com ciúme da irmã.
O filme cria uma tensão entre os três ali muito grande, eu acho.
Uma tensão,
não sei se sexual, mas uma tensão amorosa, uma tensão assim, claramente em várias cenas ele faz isso. Em várias cenas ele faz isso. Pô, mas aquela sequência é muito legal, cara. Desde ele entrando e o Peter falando no comunicador pra todo mundo. E aí eles ficam... Ah, o verde é pra falar com o azul é pra falar com o vermelho. E aí, cara, é uma sequência tão engraçada. Que é tipo aquela loucura de James Gunn, loucura Marvel, assim, sabe? Do Guardiões. De tu invadir a porra de um cu vivo ali. Com os teus teleprompter não funcionar. Aí entra no negócio em hackear o sistema de gravidade dos caras. E o Peter... tentando seduzir a mina e a Gamora vem na... Pô, é muito bom, cara. É sensacional aquela sequência.
Sim, completamente, pô. E os caras, tipo, eles fazendo os caras de bobo lá também, falando, ah, porque não era pra vocês terem aberto aqui, não sei o quê. E os caras meio, tipo, mó paçocão, cara, perdidão.
O cara assim, falando que tem o Peter falando que o Drax tem problema na cabeça, e ele falando, não, eu também tenho um desse aqui, né, no meu time, tá ligado? Puta, é muito bom.
Não, e tipo assim, cara, eu sei que, assim, muitos atores têm, muitos diretores, no caso, eles têm seus atores de confiança. É normal. A gente vê vários diretores trabalhando com a mesma galera. Mas o James Gunn tem uma turma que ele leva pra todo lado, cara. Tem um pessoal ali que tá espadão com ele, né? Esse maker. Não só a família dele, porque, tipo assim, tem uma mulher e o irmão dele que estão lá. Mas você tem o vilão ali que tá em Peacemaker também. Aquela moça que o Peter Quill seduz é aquela moça que faz Esquadrão Suicida que fala com os ratos.
Não reconheci, pode crer.
Oi?
Não tinha reconhecido.
Aquele segurança também tá em Esquadrão Suicida. Ele é aquele cara do capacete que morre logo, um dos que morre logo no começo. Então, tipo assim, tem uma galera. Sempre tem uma galera assim. Tipo, ele leva uma turma de 5, 6 atores pra mais, né? Então, assim.
Eu reconheci incrível. A mulher dele na hora. Eu falei pra Keto, puta, eu conheço a mulher. Ela falei, puta, isso aí, é Peacemaker. E eu falei pra Keto, a mulher de James Gunn. É muito bom. Muito bom, cara.
E assim, grandes chances de ele levar o Dave Bautista pra DC também, né?
Falei isso pro Eduardo.
Falando muito nisso.
Eu falei isso pro Eduardo, saindo do filme, eu falei pro Eduardo, eu tenho certeza que o Dave vai estar na DC, eu tenho certeza, assim, certeza. Principalmente por conta de Pacificador e de John Cena, sabe? Do James Gunn ter abraçado John Cena e o Dave falar que, tipo, ele não quer ser só mais um personagem, um ator a fazer personagem bobalhão e cita muito o John Cena, eu acho que vai rolar, tá? Eu terminei o filme e falei pro Dar, eu tenho certeza que ele vai ir pra DC, o James Gunn vai puxar ele e não vai ser um papel bobalhão. Não vai. Pode ser um personagem que morra rápido, assim. Um segurança, alguma coisa. Mas ele não vai ser um personagem bobalhão.
E eu puxei aqui só pra complementar. Eu já tinha esquecido. O Stallone é o que faz o Tutu. Do Tubarão, no Esquadrão Suicida também. E tá nesse filme com o James Gunn também.
Puta, o Stallone tava muito perdido ali, né? Foi, ele deve ter ganhado uma nota pra aparecer 3 vezes no filme.
A atriz da mãe, que faz a mãe, se ela tá em algum papel do James Gunn também, eu não lembro qual agora.
Puta, a Mantis é um personagem muito legal, cara. A Mantis é muito massa. Ela enfeitiçando o guarda lá pra ele ficar apaixonado pelo Drax, cara, é muito engraçado, assim. Ela é muito caótica. Ela é muito caótica e neutra, assim. Ela é muito
e
boa.
Você vê que o Drax fala, porra, mas de novo, tipo, não é a primeira vez que ela faz aquilo ali, que é completamente sensacional.
É uma boa dupla, vocês não acham? É muito bom os dois juntos. E como é que eles funcionam. E ela, tipo, pedindo independência depois, sabe? Tipo. E aí ele falando, tá, mas quem é que vai te defender? E ela, tipo, eu não preciso de defesa, não preciso que alguém me defenda. Eu consigo me defender sozinha. É uma baita dupla. Eu gosto muito da Mantis, tá? Eu acho que é a minha personagem favorita do Guardiões. O jeitinho meio fofinho dela, mais caótico. Porra, incrível.
É um personagem que ela rouba a cena desde, tipo, desde o primeiro filme, né? Desde o segundo, né? Que ela tá no caso. Primeiro,
é, ela no pai do Peter lá, né?
Sim.
Sim,
especial de Natal também, pô. Ali ela tem um papel fundamental, né?
Especial de Natal é terror, pô. A mãe é um demônio ali no negócio.
Sim.
Tudo pra manter o espírito natalino. Eu entendo ela. Eu consigo passar esse pano pra atacando o terror, porque tem que manter o espírito natalino funcionando.
Perfeito. Cara, o negócio que eu preciso comentar, tá? Que acontece quando eles chegam no planeta lá que tá o auto-evolucionário. Acho que é auto-evolucionário, não.
Auto-evolucionário.
Que tem os bichinhos, né? Que estão vivendo ali naquela sociedade utópica. A gente tem eu acho que é o primeiro palavrão da Marvel que a gente perdeu, infelizmente. Porque a gente tá vendo em português e a dublagem, mesmo estando no original, a dublagem não vai passar. O que tu achou desse momento, Felipe? Nem lembro aqui do palavrão.
Eu tô tentando lembrar da cena, cara.
É a cena que o Peter entra no Opala lá, no Chevetinho. E aí a Nebulosa tá tentando abrir a porta. E aí ele fala, ah, aperta o botão. E ela, tá, e agora? E ele fala, abre a porra da porta, então. Tipo, ele fala, open the fucking door.
Sim.
Só que no português não, eles não traduziram o palavrão. Não. Fiquei triste.
Sim, lembrei. Realmente tem. Realmente tem, assim. E assim, que cena maravilhosa também, né?
Eu acho que tudo que envolve a chegada desse planeta é muito bom.
Não, o Drax no Drax, sofá, cara.
O Drax nesse planeta é o lugar dele, entendeu? Ele dando a bolada na criança.
Ele na moto. Ah, Mantis, a gente vai daqui até ali, o Drax. Aham. Uhum. Aí ela sobe na garupa, ele...
Não, e ele pra pegar a moto, ele tipo para, atira uma pessoa, sabe? O sofá. É tipo... Como assim eu não posso deitar? Ele é grande. Como assim eu não posso deitar? E aí ele vai escorregando, assim. E aí o pessoal fala, ele fica... Puta, o Drax nesse planeta é muito bom. E a cena do carro. O que é cena do carro, sabe? O cara não consegue dirigir. Ele não... Aquela direção é muito perigosa, sabe? Muito, muito, muito perigosa.
Ah, e é uma sequência que, tipo, tu tá sendo bombardeado de piadas, né? Desde que eles chegam até chegar na nave do Alto Revolucionário, tu tá sendo bombardeado de pequenas piadas e coisas engraçadas. E aí, tipo, eles estão indo resgatar o amigo deles que tá morrendo, tá ligado? Tipo, tu não esqueceu disso, o filme não tirou isso da tua cabeça. Só que é essa junção de piadas e coisas extremamente engraçadas com a tensão e a tristeza da história do Rocket, cara, é muito bem feita essa mistura.
Sim, porque ali a hora que a gente joga pro Alto Revolucionário, que também tem piadas ali dentro, entre eles ali, mas a hora que a gente joga pra aquele pedaço lá, você tem, tipo, as lembranças do Rocket ainda, né? Então, assim... E eles vão colocando aquilo ali, que é uma mistura de, tipo, completamente comédia com drama. Completamente.
Sim. E eu gostei do Alto Revolucionário, tá? Não sei se tu achou ele legal, mas eu achei um bom vilão, cara. Porque o ator entrega bem. Ele tem a motivação vilanesca. Porra. De novo que eu falei, maltratar bicho é uma das piores coisas que tem em questão de vilania. E aí tu vê ele sucumbindo à loucura, porque uma coisa que ele criou se tornou mais inteligente que ele, tá ligado? E ele tá disposto a perder tudo, inclusive perde tudo pra tentar se vingar e matar essa criatura que ele considera inferior justamente porque ele criou. É uma motivação muito foda pra um vilão, tá ligado? Tipo, claro, pra um herói tu não vai querer isso, né? Porque é um negócio egoísta e tudo mais, mas pra uma vilania é uma puta motivação.
Não, e assim, ali eu fiquei imaginando o filme todo que aquele rosto dele costurado era porque, tipo, pô, o cara foi tão foda que aquilo ali é uma revolução.
É, ele projetou alguma coisa na mente, né?
Sim, tipo assim, e pô, e ele falando da Terra também, pô, eu fui na Terra e tal, e vocês faltam algumas coisas pra vocês e tal, e você vai ver o planeta que ele criou é igual o que eles moram ali, sabe? Eles vão passando as cenas ali, é completamente igual, cara. Não muda nada.
O que você achou desse vilão, cara?
Sim, baita vilão.
Vibes terror, né? A hora que eles tiram a pele dele, ele descostura e não sei o quê. Acho que aí que tá, um ponto que me incomoda. Esse filme tem classificação 14 anos.
Mas essa aí é uma jogada de mestre do James Gunn que conseguiu... Ele pegou a corda do 13 e, tá ligado? A classificação 13 e pulou corda com ela, assim. Ele pegou e começou a fazer nó do jeito que ele queria. Porque ele burlou o sistema, basicamente, assim.
Porque esse filme, talvez esse filme em específico, seria muito mais foda, um 16, talvez, sabe? Mais pesado, assim...
É o filme mais gore da Marvel até agora, né?
É, eu acho que sim, porque, porra, o vilão é meio terror, assim. As ações dele beira a psicopatia, sabe? Tipo, ele tem uma vibinha psicopata.
Não, totalmente,
não, né?
Totalmente.
É totalmente psicopata. Até porque tá mexendo bichinho, não se mexe bichinho, caralho.
Ah, e complexo de Deus, né? Tipo.
Isso, de querer... Imagina, e ficar indignado porque o Rocket é mais inteligente que ele, sabe? Umas coisas muito bizarras, assim. É um bom vilão. Tu compra ele, entendeu? Tipo, ah, tu sabe que ele vai morrer, tu sabe que vai acontecer alguma coisa e o mundo sempre vai ser salvo pelas meninas superpoderosas. Então, tu sabe o fim disso. Mas ele é um bom vilão e é um pouco assustador, assim. Toda a parte vilanesca dele, pra mim, é um beira um terrorzinho, assim, tirando a cara. E ele querendo destruir tudo, tacando os zaralhos no planeta e foda-se se não deu certo. E aí, sabe, ele com criança presa, sabe? Cheio de criança. Achei meio solto, na real, essa história dessas crianças. Mas cheio de criança na nave, é muito bizarro.
É, as crianças estão ali porque é a próxima raça que ele tá criando, né? Que ele vai, ele destruiu aquele planeta, vai... Eu não sei se ele faz planetas do zero, ele acha um planeta, e aí vai tocar aquelas crianças lá pra fazer a nova... Tentar fazer a nova utopia dele.
Sim. É, eu compreendi. Sim, tipo, ele, pelo que eu entendi, ele ia destruir aquele planeta ali de qualquer jeito, né?
É, porque deu errado a... Porque deu errado a sociedade, né? Tipo, não tava dando certo. Sim, sim.
Completamente maluco das ideias.
Puta, e essa, a cena que o Peter entra com o Groot no negócio e ele sai atirando, é muito legal aquela cena, cara. Que ele se abre todo um monte de arma e os dois ficam... Porra, o Groot é muito bem utilizado nesse filme. Cara, o Groot, sim, ele vira uma coisa criativa e maneira, sabe? Ele consegue usar o corpo pra proteger bala. Pô, ele tem asa, caralho. Ele consegue voar, porra. Sabe, eles pegaram um personagem que, tipo, ah, é uma madeira e fizeram com que ele é quase um Lanterna Verde, assim, tá ligado? Tipo, ele cria coisas, claro, não tem suas limitações, mas ele é um Lanterna Verde como elástico, assim, ele vai expandindo o corpo dele, criando coisas, se defendendo, protegendo os outros.
Gente,
é muito massa.
E ele só a cabecinha e as patinhas andando assim. Foi muito engraçado a hora que ele perde o corpo, sabe?
É quando o Adam ataca lá.
É, só tem uma cabeça e umas patinhas, assim, vibes aranha, sabe? Muito bom. Foi um bom aproveitamento de um personagem que é bem insignificante, assim, olha. Muito insignificante. Eu entendo porque ele tá ali, mas, tipo, ah! É literalmente o personagem pra vender boneco da Marvel, sabe? Porque, porra, chuta uma pedra, tu acha um bilhão de coisas do Groot pra vender. Então eles conseguiram aproveitar bem a arma dele, assim, adulto e sangue nos olhos, caralho.
Foi muito bem aproveitado. Eu achei ele muito bem. E, porra...
Eu achei maneiro. É, a relação dele, tipo, durante o filme e no final do filme com a Gamora. Porque, tipo, se você pegar o Baby Groot no segundo filme... Praticamente a Gamora era uma mãe dele, sabe? Tipo, ela que... Se o Rocket era o pai, a Gamora era a mãe, porque todo momento quando ele não tava com o Rocket, você pegar os detalhes, até o vídeo até que eu vi no Reddit, ela tá com ele. Ela tá, tipo, falando o que que ele vai fazer e, tipo, ele no ombro dela o tempo todo ali. E, cara, eu achei maneiro. Porque, tipo, não é uma coisa que você dá atenção, mas é uma parada que, tipo, você cria uma relação meio que, tipo, entre os dois ali, sabe?
Sim, e pô, ela fazendo piada, tu lembrou? Tipo, pô, vocês estão fingindo que tô entendendo o que ele tá falando aqui, gente, não é possível. É muito engraçado, sim, cara, é um bagulho que todo mundo pensa isso desde o primeiro filme, tá ligado? Pô, como é que esse da puta entendendo o que ele tá falando? E ela ser essa voz do público, assim, foi muito bom, foi uma sacada muito genial, cara.
Eu acho inclusive, que a gente pode falar dela, né?
Não, inclusive, só pra fechar sobre o Groot, o James Gunn deu uma entrevista essa semana, tá? Sobre o Groot ter falado com a gente no final, tipo... Uhum. Não é que ele aprendeu aqui, ele falou com a gente aprendeu a falar a língua dele.
Eu falei pra cá isso.
O Eduardo falou isso, a gente tava assistindo, e aí ele falou, não foi ele que aprendeu a falar, foi a gente que aprendeu a entender, e é isso. Mas sobre a Gamora no filme, porra, a Zoe ali fez uma Gamora vilanesca, assim, tipo... Linha grossa, sabe? Tipo, não arrega, não acredita nele, está ali porque precisa realmente estar, mas ela não, e eu gostei que ela não deixou se levar pelo Peter, sabe? Não voltaram com esse romance meia boca, e não, ela vai continuar sendo uma saqueadora, caçadora, não sei o nome, uma ladra de coisas, e não vai se deixar levar pelo que o Peter falou de uma lembrança de uma personagem que não existe mais, sabe? Foi legal ver isso.
E foi bom eles terem trabalhado isso, né? Tipo, pô, passado ficou no passado, não é a mesma pessoa mais. Aquela Gamora completamente, sim, morreu.
É, e mesmo apesar de tudo, tu vê que eles começam a se dar bem de novo, né? Começam a pintar aquele pequeno clima, assim. Inclusive, eu acho que não vai... que tipo, ele trava por causa da nebulosa, tá ligado? Tipo, é no final do filme, quando eles resgatam os bichos, aí ele tá olhando pra Gamora, tu dá aquele, putz, será que eles vão se pegar agora, vai ter aquele beijo clássico, clichê. Ela olha pra nebulosa, a nebulosa tá meio que olhando pra eles, conversando com outro boneco ali, tu meio que dá a entender que... A gente entende que meio que ela entende que, tipo, tem alguma coisa entre eles e eles não viram ainda, sabe? Entre a nebulosa e o Peter. Eu senti uma vibezinha disso, assim.
Eu também, eu senti, tipo assim, pô, ela tá querendo, né, cara? E ele tá meio vacilando.
Nossa.
Até porque eu acho que hoje a nebulosa também, tipo, principalmente se a gente olhar a cena de batalha, aquela que tá todo os guardiões ali naquela sequência, acho que mostra bem que eu acho que hoje ela é 100% android, né?
Sim.
Ela tem, tipo, um lado mais humano ali, mas ela é 100% android.
Sim, que bom que tu puxou isso, porque eu achei as cenas de luta desse filme muito legais. Puta, ele me lembra Vingadores do início, assim. Aquelas sequências gigantes arrastadas onde tu mostra todos os personagens lutando. Puta, eu achei muito massa, cara. Muita coisa épica, sabe? Quando eles destroem a nave, que o Rocket fala, puta, eu cansei de lutar. De fugir, aliás, eu cansei de fugir. E ele começa a andar, e aí vem todo mundo do grupo andar em câmera lenta com o fundo pegando fogo. Cara, que bagulho foda, sabe? É esse o nível de coisa épica que tiver, que a gente quer ver num filme de herói, sabe? Num filme que a gente normalmente via no filme dos Vingadores. Tu pensa no primeiro Vingadores, aquela cena de Nova York clássica da ponte, da câmera girando e todo mundo. Aí você tem a Era de Ultron na cena da torre lá, que os caras estão lutando e aí tipo, eles estão lutando tipo em 3D, né? Porque tá no chão e aí vai subindo e passa a gente voando pra tudo que é lado. Eu achei, claro, dadas as proporções, eu achei aquela cena dos Guardiões que eles estão lutando contra os bichos naquele túnel muito parecida, assim, vibezinha igual, cara. Eu achei muito massa.
Eu achei maneira, tipo, eles falaram que é um dos maiores planos de sequência da Marvel, se não me engano, de batalha, assim. E eu achei maneiro que, tipo, tirando o Craig, né, que é o irmão do James Gunn, tá ali, tipo, faz até um bom papel no filme, mas é bacana. Eles colocaram todos os guardiões ali mesmo, né? Então, tipo assim, achei que ficou bem, muito bem feito aquilo ali.
Uma coisa que eu comentei quando a gente assistiu o filme é como é bom ver um filme que tu enxerga as coisas. Tu não ficou feliz, Felipe? Tu enxerga as cenas de luta, tu enxerga os personagens, porque não é a porra de um filme escuro que tu não enxerga porra nenhuma, entendeu? Tu tá na porra do mundo quântico que tu não enxerga nada. Mas não, tu tá em lugar nenhum, tu tá na puta que pariu de um planeta que é pra ser perfeito e tu tá enxergando as coisas, entendeu? Mano, isso é perfeito. Vai tomar no cu quem fez filme escuro, quem inventou que filme escuro é legal, sabe? Não existe isso, não é legal. É uma merda de assistir. Eu saí do cinema e falei pro Eduardo, porra, eu enxerguei o filme. É o mínimo. É o mínimo que eles têm que fazer a pessoa enxergar o filme. E eles conseguiram, parabéns.
E é uma parada que o James Gunn pega desde o primeiro, né? Que é um... Muito, tudo cheio de cor, tudo muito claro, né? A fotografia do filme.
Porra, a fotografia desse filme. E aí eu sempre bato na tecla, porra, filme com CGI não era pra ser um filme que a imagem é ruim, porque os caras trabalham isso. É a função do CGI é deixar bom. Tudo deixar bom. E é um filme.
Às vezes eles deixam ruim pra te não ver que tá ruim, tá ligado? Eles deixam mais escuro pra te não ver que o CGI tá ruim.
Aí é uma questão de estratégia, mas e tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas foda-se. É uma questão que eles trabalham, entendeu? Não tem atores lutando na rua, no sol, entendeu? Que é mais difícil de trabalhar. Não, eles estão dentro da porra de um estúdio com fundo azul. Porque é fundo azul, e eles colocam o que eles quiserem. Então eles trabalham a lente, a iluminação, a saturação do jeito que eles quiserem. Foi muito bom assistir um filme, e fazia tempo que a gente não saía do cinema falando, nossa, a gente enxergou todo o filme, do começo do filme ao fim do filme. Naquela cena que o Rocket tá indo salvar os bichinhos, que é escuro, tu enxerga que tem bichinhos ali. Tu consegue ver que tem guaxinins, tu consegue ver que tem uma caralhada de bicho ali. E os caras, sabe, é um mínimo. A gente tá pedindo o mínimo, que é um filme, claro.
Assistiu, consegui assistir o filme.
A gente tá pedindo o mínimo, é assistir o filme. Ai, não assistimos em 3D, claro, talvez 3D tenha a experiência de ser um pouco mais escuro. Mas a gente assistiu normal e, mano... eu vi o filme. E foi tão bom ver o filme, sabe? Quanto tempo que eu não saía do cinema sem reclamar. Falando, nossa, que parte escura, né? Tipo, eu não consegui ver bem o filme. Não, eu assisti o filme às duas horas e pouquinho de filme. Tudo, sem perder nada, sabe? É o mínimo que eu espero de qualquer filme que tenha... Porra, é de qualquer filme, ponto, não é? Tenha orçamento, não. É de qualquer filme, é o mínimo que eu espero.
É um filme que, assim, você tá, tipo, porra, você tá viajando na galáxia, né? Onde não tem luz. E ainda assim, criaram luz.
Puta, inclusive a cena...
Exatamente. A cena que... Tem tudo pra ser escuro.
A cena que chega a lugar nenhum, pra, com a cabeça do deus ali pra enfrentar a nave, é muito foda, cara.
Ficou melhor, por exemplo, que em Vingadores, que eles vão pra lá, não é? Em Vingadores, se tu for assistir aquela cena, é muito mais escuro. Tu não tem aquela percepção que a gente teve nesse filme.
Nossa, é muito legal.
Óbvio que são detalhes, né? Não precisava desdetalhar tanto no Vingadores, mas assim, aqui ficou muito mais foda.
E tu vê que, tipo, o lugar é realmente uma nave, né? Eu não tinha essa percepção tanto assim que o negócio, tipo, ele é a cabeça de um deus e ele é uma civilização dentro, né? Tipo, toda ela é fechada e dentro tem os layers e funciona como foguete, tem arma. É muito maneiro, cara. É muito legal. Mas eu queria...
A cabeça de um celestial, né? Se eu não me engano.
Sim, é, do celestial, isso. Que é o alto evolucionista fala que é uma cabeça de um deus, né? Pelo menos no dublado ele fala. Inclusive, é essa parte dublada que eu quero entrar. Pra mim, o arco que vem desde que o Peter conheceu o Rocket, ele fica chamando o Rocket de Raccoon, né? De Guaxinim. E o Rocket fala, cara, eu não sou Raccoon. Não sei o que é Raccoon, eu não sou Raccoon. E ele fica a franquia inteira falando isso. Quando ele descobre lá os bichinhos que é igual a ele, fofinho, que eles tanto com medo, ele bota a mão e eles vêm subir nele pra salvar... E ele lê a espécie, vê que ele é um Raccoon de verdade. E aí depois no filme ele fala que ele é um Raccoon. Cara, é muito bonito, cara. É um fechamento de arco que tu pode parecer que talvez fosse só uma piada até chegar esse filme, sabe? Foi só uma brincadeira que fizeram no primeiro e segundo filme. Só que chega aqui e ele fecha tudo que eles fizeram essa piada, fecha numa coisa bonita pra caralho, sabe? Uma jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento de um personagem que era só um bichinho, sofreu pra caralho de mutação e experimento, não sabia a origem, não sabia o que ele era, sabe? Só do nada ele acordou com consciência, vamos dizer assim, e ele conseguiu entender da onde ele veio, quem ele era. Olha que foda, cara.
Sim, tipo, porque... se tu for olhar, tipo, acho que só os Terráqueos chamam ele de Raccoon, né? Tem um corte de vídeo sobre isso, não é só o Peter Quill, acho que o Tony Stark também chama ele de Raccoon. E tem mais algum personagem Vingadores que também chama ele de Raccoon, tipo, de Guaxinim. Então, porque, tipo assim, pra eles lá fora, eles não sabem o que é isso, eles não têm esse tipo de animal lá, esse animal Terráqueo. Então, ele mesmo não sabia, por mais ser um ser inteligente. Então, tipo assim, acho maneiro que ele aceitou o nome, porque realmente é o nome dele.
E isso é um bagulho que não funciona no português, tá? Não funciona. Porque eles não chamam ele de Guaxinim. Todo tempo ele fala, ah, tu é um Raccoon. Tu é um Raccoon. E obviamente não tem legenda. Então, tipo, eu entendo que... Porque as pessoas que não sabem que, porra, é um Raccoon, não tá entendendo que ele tá chamando de Guaxinim, tá ligado? E aí não funciona. E aí, tipo, eu me pergunto se foi uma coisa que é tarde demais adaptar, porque nos dois primeiros filmes chamaram ele de Raccoon, porque o nome dele... Tu tem aquela questão do nome próprio ser... Ah, traduz ou não traduz o nome próprio, né? Porque o Rocket Raccoon é Guaxinim Foguete. Que é um puta nome, vamos combinar aqui que Guaxinim Foguete é um puta nome. Caralho, irmão, tu chamar o bicho de Guaxinim Foguete é foda, é maneiro pra caralho. E aí no dublado, a Nebulosa chama o Peter de Senhor das Estrelas. Ela não chama de Star-Lord, tipo, então eles traduziram o nome dele pra Senhor das Estrelas. Fala uma vez no filme, não, lembro, não sei como é no primeiro e no segundo filme, porque eu não lembro de ter visto dublado. Só que não funciona, tá ligado? Tipo aquela cena... Que eles estão falando, que estão escolhendo o nome com o chão, com a Layla e tal. Ele fala, ah, eu vi no espaço, porque na cena anterior tu vê o foguete passando, né? Tipo, ah, meu nome vai ser Rocket. Tipo, ele poderia falar, meu nome vai ser Foguete, tá ligado? Ia funcionar, ainda mais pro público que tá vendo português, que não tem, talvez, o conhecimento do inglês. Eu acho que esse conhecimento do filme, assim, essa barreira de linguagem não funcionou legal pra quem tá vendo em português o filme.
Eu acho que, se eu não me engano, posso estar bem enganado, que tipo, não cheguei a ler muito Guardiões da Galáxia, né? Quase nada, mas. Se eu não me engano, também no Guardiões da Galáxia, que eles também é Rocket Raccoon. Eles não, tipo, não trocam o nome dele ali, sabe? Talvez seja por isso também, eles seguiram a base.
Sim, eu imagino que deva ser esse o motivo, mas não, sabe, tipo, não traduz legal. Porque, tipo, se tu não sabe inglês, tu não faz sentido, tá ligado? Tipo, tá todo mundo na cena ali do que eles estão, os bichinhos pegando nome. Tá todo mundo falando português normal, tu tá vendo o filme dublado, e do nada ele mete um rocket, tá ligado? Tu fica, caralho, irmão, sabe? Tipo, tudo bem. Tu como espectador, e eu sabendo inglês, a Kathy sabendo, conhecendo o bicho, sabendo o nome do bicho, vai entender por que é Rocket, né? Só que eu imagino que pro público médio não vai transferir essa informação bem. Tu não acha, cara?
Pra mim era Rocket, porque era Rocket. Nem sabia que tinha uma explicação.
Aí, ó, pois é, isso que eu tô falando, pô.
Era pra ter uma explicação? Pra mim sempre foi Rocket, porque era Rocket, sabe? Ele achou legal.
Lembra na cena anterior dele escolher o nome que ele vê o foguete passando? Rocket é foguete.
Sim.
Por isso que ele pegou o nome dele, que era isso.
Ah.
Tá vendo? Porque, tipo,
viu como o negócio não funciona legal?
Entendi. Sei lá, pra mim era Rocket, porque era Rocket. Tudo bem, eles deram a explicação agora no terceiro filme, mas nos dois, sabe? Os outros que ele apareceu, pra mim era Rocket, sei lá.
Sim, é, porque o sonho dele era...
Eu sou cidadão médio, né? Essa é verdade.
É, pelo jeito.
Viu? Eu sou cidadão
não,
médio,
é
tava ofendendo cidadão médio, mas lembro que eu sou um cidadão médio.
Não, eu não tô ofendendo, pô, eu tô falando que dificulta o entendimento. Pô, a gente tá... Aconteceu literalmente ao vivo aqui, pô. Porque o sonho... Lembra que o sonho dele era pegar um foguete e levar os amigos dele pro espaço?
Sim.
Pô, é por isso que ele escolheu o nome dele de Rocket. Porque ele queria fazer parte do foguete. Tipo, construir o foguete, pilotar o foguete.
Que bom, eu aprendi agora.
E não é muito mais legal, tu sabendo? Não fica muito mais densa a história, muito mais bonita?
Eu acho que é mais... poética. Mas é poético. Pra esse filme é poético, pelo menos. Porque nos outros eu acho que não... Não faz muito sentido, mas aqui é poético.
Pô, com certeza.
Eu acho que é uma explicação talvez melhor, né? Que você fala assim, pô, mano, do nada o Gostimin, tipo... Tirou um rocket ali da cabeça, não é? Porque, tipo, ele viu o foguete, sabe? Mas é igual o que o Eduardo falou, tipo, ah, quem não sabe, tipo, falar inglês, por exemplo, não entende. Eles deviam ter explicado isso melhor.
É, porque se tu tá vendo legendado, né? tu vai entender, tá? Tu vai pegar, não vai ter esse problema.
Eu não lembro disso, tá? A gente viu os outros dois filmes legendados e eu não... É que também foda-se Guardiões, né? Eu assisto Guardiões passando raiva. Eu compro o ingresso passando raiva já. Mas eu não lembro disso nos outros filmes, na questão de legenda e pá.
Mas eu não lembro do que, desculpa.
Tipo, dessa diferença de entender por que que era Rocket ou não. Eu não lembro de ter sido explorado em algum lugar.
Não, é porque eu imagino que... Foi nesse filme só. Mas eu imagino que naquela cena específica, quando ele falasse Rocket, a legenda ia dar foguete, tá ligado? Pra te entender que o nome dele era foguete, não só... Não ia aparecer Rocket, eu acho, porque eu não... quem viu o filme legendado pode me dizer se eles fazem naquele momento a tradução, pelo menos, pra te entender, e depois seguem com o nome próprio. Porque também se só der Rocket na legenda, também não adianta nada.
Exatamente, porque falando, porra, eu lembro de ter do Rocket, não... Mas eu entendo que é específico pra esse filme que fica confuso. Mas, sei lá, é questão de adaptação, né? Pode ser que não faça sentido, mas passou pela produtora e a produtora aprovou, entendeu? Ninguém fez nada sozinho pra tradução desse filme ou na parte de dublador e não sei o quê.
Ah, não, com certeza. Inclusive, Felipe, olha que loucura. Primeira vez que eu vi isso na minha vida, tá? Primeira vez. Eu te falei que a gente foi testar um cinema novo aqui da cidade, né? A gente veio ver o filme em português e tal. Acabou o filme, a gente, como Marvete, a gente sabia que tinha cena pós-crédito. A gente não sabe se é uma ou duas, normalmente agora é duas. Ah, vamos ficar ali vendo os créditos. Aquele momentinho que tu pega o celular, já o pessoal tem um pessoal começa a ir embora, tu fica esperando e tal. Normalmente com a puta vontade de fazer xixi, mas tu vai ver a cena pós-crédito, porque tu quer ver a cena pós-crédito. Aí entrou uma funcionária do cinema lá na frente e falou, gente, e deu um grito assim, já tem duas cenas pós-crédito. E a galera, tá, não, beleza, avisou, né? serviço social. Não, beleza.
Valeu.
E aí eles começam a passar o crédito, tipo, dá a primeira fileira de crédito, trava o filme. E a gente, ué, o que aconteceu? Porque antes da gente entrar no cinema, a gente tava comendo, tinha faltado luz no shopping. Faltou luz no shopping e voltou. E a gente, porra, será que deu alguma merda aqui? Não, sabe o que os caras fizeram? Eles cortaram o filme e pularam o crédito pra cena. Eles tiraram o crédito do filme, colocaram a cena, passou a primeira cena pós-crédito, eles cortaram o segundo crédito e botaram a cena e acabou.
Incrível, de verdade, isso eu acho incrível.
Volta.
É genial, porque porra... Gente, desculpa pessoas que trabalham na indústria, mas ninguém assiste a porra dos créditos. É a hora que tu tá pegando o celular, é a hora que tu pega o celular e pesquisa assim, Guardiões da Galáxia tem quantas cenas pós-crédito, entendeu? Ninguém vê. E aí os caras cortarem, desculpa, foi genial. Eu falei, Eduardo, incrível, a gente provavelmente não vai mais ser filme nesse cinema, porque não foi uma experiência tão legal assim, mas é incrível porque é um filme tarde, o cinema já tava fechado, sabe? Pô, o trabalhador tem que ir embora pegar ônibus, sabe? Não dá pra ficar dependendo da Marvel mostrar os 20 minutos de crédito, entendeu? Uma tela preta que não acontece nada. Eu queria que todos fossem assim. E aí, pós-cena, eles cortam e depois eles dão crédito realmente de novo. Sei lá, faz alguma coisa, entendeu? Porque, mano, incrível, assim. Obrigado por tudo, cineminha pequenininho aqui perto de casa, sabe? Obrigada por tudo.
Você aí já ganhou. Eu não conheço, mas já ganharam um ponto comigo.
Dito isso, suportem a guerra de a greve dos roteiristas e valorizem o trabalho dos designers visuais e dos artistas.
Sim. Exatamente. Não. Tamo apoiando a greve, entendeu? A gente é o cantor do Imagine Dragons lá em cima de um banco com microfone cantando a favor da greve, entendeu? A gente não é contra a greve. A gente só não gosta de ver os créditos, mas a gente ama os roteiristas, entendeu? Sem eles, muita coisa tinha dado errado. Entendeu? A gente gosta muito deles, não é essa a questão. É só porque a gente não quer. Porra, é tarde, sabe? Cinema tava acabando tarde. A gente tem que trabalhar. No outro dia não dá tempo de ficar lendo o nome das 8 mil pessoas que trabalharam no filme da Marvel, sabe? Não dá tempo.
Não, tá certo. Pô, e o que tu achou do final do vilão, Felipe? Dele, tipo, morrendo ali com o time de guardiões chegando e resgatando todos os bichinhos e tal. Não só as vidas inteligentes, mas, porra, vamos resgatar toda a vida aqui do bagulho.
Eu gostei daquele final ali, gostei da maneira que o vilão morreu, que ele morreu tipo, praticamente pelas próprias mãos e pelo próprio ego, né, assim dizendo que tipo, pô, e olha que ele tá ali junto com o Rocket usa aquela botinha que tá lá no começo, pra quem, que eu vi gente falando, mas pô, como que o Rocket fez isso? Tipo, pô, prestar atenção lá no começo, que ele tá testando aquela botinha lá, então tipo assim, ele cai e fala, pô, eu sou o Rocket Raccoon e pô, o jeito que ele matou ele, é incrível, né? E ele sem a máscara ali é uma parada, assim, muito, muito, muito gore, cara. Gostei demais. Inclusive, nesse final, já pulando pra outra parte, que, tipo assim, igual eu falei, o Sailor dava a entender que todo mundo tava falando que alguém ia morrer dos Guardiões da Galáxia, quem seria, né? Eu achei que o Peter Quill ia de base. Eu jurei que
podia,
o Peter
Quill, né,
ia de base, cara.
Puta, quando ele começa a inchar, né?
Sim, eu falei, pô, cara...
Eu já tava comemorando. Eu já tava aqui, falei, graças a Deus, tiveram a coragem. É o que eu falei lá no começo, que eu acho que faltou coragem, sabe? Pra dar realmente um fim pra isso. Porque tu assiste esse filme, tu não entende que é um fim. A gente sabe que é um fim. Mas tu não consegue ter aquele sentimento, porra, terminou, entendeu? Porque, tipo, criaram novos guardiões, o Peter vai ter voltará, sabe? Eles não tiveram a coragem de matar um personagem que nem eles tiveram na fase passada, sabe? Porra, a fase passada aniquilou metade dos protagonistas. Essa fase nova é praticamente herói que a gente não conhecia, porque metade tá morto.
Mas
é que eles deram fim em alguns personagens. Deram fim. A Natasha morreu.
Morreu dois.
O Tony Stark morreu. O foram substituídos, entendeu? Foram substituídos e tu consegue ver um fim. Esse filme em específico, eu acho que não tem um fim, sabe? Não um fim vibes do que aconteceu nas outras fases, porque em tese a gente não vai ver mais essas pessoas. E eu achei que faltou um pouco de coragem de matar a personagem. Eu entendo que, tipo, porra, é o último filme, abraços quentinhos e gostosos, não vamos matar ninguém, não vamos traumatizar ninguém. Mas será que não falta um pouco de coragem e predisposição e matar sei lá, alguém que não vai acrescentar em nada, tipo o irmão do James Gunn, sabe? É um personagem significante pra caralho. Não, ele ter ele ou não ter ele. Pô, ele é insignificante. Pô,
tu vai matar aquele bichinho fofinho pra quê, pô?
Não, tô falando do cachorro. Tô falando do irmão do James Gunn.
O irmão do James Gunn é o que faz o crime.
Mas é que ele é o... Pô, eu não concordo, tá? Eu não concordo. Eu acho que normalmente eu falo isso, eu concordo contigo, num geral. Sabe, por exemplo, eu não sei se foi a última coisa que a gente falou, mas eu lembro que a gente falou isso em Stranger Things, por exemplo, na última temporada de Stranger Things. Pô, faltou matar mais gente ali, e eu ainda concordo com isso. Só que aqui eu acho que o final foi perfeito pra todos os personagens. Porque, tipo, tu tem...
Eu achei que só complementando. Eu achei que só o Drax que sobrou.
Pô, talvez eu gostei do final dele, tá ligado? Porque no início do filme, no início da franquia, se tu lembrar, tipo, todo o negócio começa porque ele tá atrás de vingança, porque aquele cara lá do primeiro filme matou a família dele. Tá ligado? Matou Sim. A esposa e a filha dele. E porra, agora ele vai poder ter um monte de filho que ele vai cuidar e vai ajudar a gente. Eu achei fofinho, tá ligado? Eu achei bom esse final. Eu gostei do jeito que os personagens foram entregues. Por isso que eu acho que não faltou matar, porque, tipo... Tu consegue fechar o arco deles de maneira muito legal, sabe? O Drax vai poder ser pai de novo, a Mantis vai poder tomar as decisões dela, agora que ela era, tipo, não sei se escrava a palavra certa, mas ela era basicamente isso do ego, e depois entrou nos Guardiões e, tipo, faz parte de uma equipe, agora ela vai poder tomar as coisas delas. A Nebulosa vai poder ser tipo, a boazinha e tomar conta de uma civilização, e, tipo, poder fazer um negócio crescer. O Rocket vai ter o time dele, vai poder ser líder. Sempre quis ser capitão desde o início do negócio. Então eu gostei de todo o final dos personagens. O Peter voltou pra Terra, reencontrou a família dele, vai poder ficar de boa, sabe? Então, tipo, eu achei um final perfeito pra esses personagens.
Sim, eu acho, tipo assim, igual eu falei, eu acho que só o Drax que sobrou assim, pouquinha coisa mesmo, sabe? A Gamora virou saqueadora, a Mantis foi embora com aqueles bichos estranhos lá. Pelo visto, ela, tipo, gostou daqueles bichos lá, né? Viu que eles estavam sofrendo. Pô, então, assim, maneiro. Eu acho que... Eu tô pensando que... Eu queria muito ver uma continuação. Uma série que seja igual a que a Adrien falou. Acho que uma série, tipo...
Por isso eu tô falando, não é um fim. Eu não consigo ver isso como um fim. Porque não dá a sensação que acabou. Dá a sensação que... Encerramos essa etapa. Vamos para a próxima. Eu entendo, porra. Não tá dizendo lá, Guardiões voltará, retornará. Não está. Mas a minha sensação é: não demos um fim pra isso. E aí, pode ser um plano futuro da Marvel, foi só pra deixar todo mundo feliz e encerrar um ciclo de vida que é desde 2009, eu acho. 2000, sei lá, faz muito tempo que tem Guardiões, o primeiro filme, não sei quando que saiu. Chutei uma data, não acho que era 2009. É mais,
sabe? É 2014 o primeiro filme.
2014, sabe? Que desde 2014. É 9 anos, então, né? Isso, é 9 anos. Não, que eu vi o vídeo da Isabela e ela falou 9 anos. Eu entendi 2019, mas não, óbvio, não é 2019, nem 2009. É, há 9 anos a gente tem esses filmes acontecendo. E eu senti que não acabou, entendeu? E isso é um problema. Se é um fim mesmo de uma franquia, termina com o sentimento que terminou, sabe? Que não veremos mais vocês. Porque a gente tem o sentimento que eles vão retornar numa série do Disney Plus brincando com as crianças, sabe?
Puta, eu não tenho esse sentimento. Eu tenho essa esperança, talvez, a gente poder ver esse personagem. Eu não tenho esse sentimento. Pra mim, foi um término mesmo. Pô, quando eles se reúnem ali depois de resgatar os bichos, e aí tu tem aquela partida que o pessoal fala, puta, gente, eu vou fazer tal coisa, eu vou sair do grupo, sabe? Eu vou, não vou continuar. E aí o outro personagem fala, ah, também eu não vou continuar. E aí vai saindo todo mundo seguindo seu caminho. Pô, pra mim isso é um adeus.
Mas quem não vai continuar? É a Zoe Saldana, o Dave Bautista, beleza. Gamora e o Drax ali, tipo... A Karen Gillan que faz a Nebulosa, pô, tipo, principal, o que soltou ela pro cinema aí, depois ela fez Jill Mandy também, pro personagem principal, mas o que soltou ela pro cinema foi esse personagem, tipo, ela mesma já falou, sabe? Então, não me surpreende, tipo, vamos fazer uma série, tipo, ela ficar. Tanto o Rocket quanto o Groot, você consegue trocar as vozes, porque o Bradley Cooper e o Vin Diesel falaram também que não vão ficar, se eu não me engano, né? Então, tipo assim, você consegue trocar a voz dos dois ali. Porque você tem, eu falei, por exemplo, do Adam Warlock, que é um desperdício acabar ali. Mas, pô, cara, o Will Potter acabou de chegar na Marvel. Eu duvido que ele tenha fechado contrato pra um filme só. A Marvel nunca fecha contrato de um filme só com esses atores assim, sabe? Então, não sei. Não sei. Um filme não, é uma produção, no caso.
Sim. É, mas mesmo se continuar, não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Não vai ser esse time. Sim. Esse time saiu fora. Esse time já deu o adeus dele, sabe? Tipo, tu tem uns Vingadores de novo. Pô, a entidade Vingadores vai continuar, mas não vai ser a mesma coisa, sabe? Pra mim, tu deu adeus a esses personagens. Mas eu entendo. Eu entendo o que vocês estão falando, na real. Eu entendo. Mas era isso? Alguém tem mais um ponto?
Não, é só. Gostei muito da música, tá? Eu lembro que vocês falaram no começo, mas só pra... É a melhor trilha sonora da Marvel em décadas, assim, ó. Décadas, é o filme que tem a melhor trilha sonora. Foi muito bem feito, parabéns. Porra, questões técnicas desse filme, parabéns.
O CG tá bem maneiro, né? Não tem
que
reclamar.
Todo mundo que trabalhou nesse filme, parabéns, sabe?
O pessoal que a gente não leu lá o nome nos créditos,
a gente
parabéns.
Ama muito vocês. A gente ama muito vocês. Porque, sei lá, sabe? Por que isso, sabe?
Pô, eu tenho uma pergunta pra vocês, tá? O Gilciano, no início da live, perguntou... Ele fez uma afirmação, na verdade, que eu vou transformar em pergunta pra vocês. Ele falou que o James Gunn entregou a melhor trilogia da Marvel, superando a do Raimi. O Sam Raimi fez a trilogia inicial do Homem-Aranha. Claro, não é do MCU, mas é da Marvel ainda. Essa trilogia é a melhor trilogia da Marvel?
Que Homem-Aranha? O do Tom?
Do Tom.
Não,
do Tom não. O primeiro.
Ah, o que dá na Globo?
É, esse.
Primeiro que eu nunca vi nem os... Eu devo ter visto um filme.
Tá, tu não precisa comparar com esses negócios. Tá. O Guardiões da Galáxia é a melhor trilogia da Marvel?
Sim.
Tem começo, meio
e fim. Exatamente.
Vou pegar, por exemplo, a trilogia do Tom Holland. Agora o último filme não tem fim. Porque, tipo, ele depende do final dele. Tá lá no final do MCU, mais pra frente.
Ele é aquele filme que começa e termina nele. Como é bom, né? Como é bom tu não precisar assistir 77 coisas, hein, gente?
Tá, depende. Gostoso, tu precisa assistir no 2, no mínimo.
Tá, mas tu precisa assistir 3 filmes.
Que é os 3. Tu precisa assistir os 2 Vingadores, o Guardiões T2.
Não, tu precisa assistir o Guardião 1 e 2.
Não, tu precisa assistir os Vingadores, porque tu não sabe o que aconteceu com a Gamora. É.
Ah, mas eles explicam, entendeu? Tu não precisa ter 100%. Enfim, tu precisa assistir 4 filmes.
Talvez... Acho que tu não precisa assistir o início do Thor, né?
Não, para, Eduardo. É um filme que começa e termina nele, entendeu? Quem assistiu só os filmes vai entender o filme. Isso é bom. É. Nossa, parabéns pra quem consegue fazer essas coisas. E aí fica essa questão aí. Próximo filme da Marvel é o quê? The Marvels.
Se preparem.
Vai ser bom.
Se preparem. Não criem expectativas.
Não, mas inclusive vai ser muito.
Inclusive só pra complementar o lance que você falou da música, né? Isso é fonte da minha cabeça, não sei. Mas eu acho que assim, o primeiro filme é música 70-80, o segundo é 80-90 e esse é 90-2000, se eu não me engano, tá? Eu peguei
Sim, é 2000.
Hora que tocou Florence The Machine, porque Creep é de 94, se eu não me engano, né? Mas a hora que tocou Florence The Machine no final, eu falei, pô, essa música a gente já tá nos anos 2000.
Eu falei isso pro Eduardo, isso é música nova, tá? É bem atual essas músicas.
E eles vão trocando o negocinho de música também, ele vai evoluindo.
Exatamente. O Eduardo achou que era Não, Alckmin? Não.
Não,
Discman.
Discman, isso. No fim, agora, o Rocket tá, tipo, com MP4. Tipo, Sim. Um iPod. iPod, eu acho, aquele da Apple, que mudava girando a bolinha, sabe?
Sim.
Porra, é aquilo que ele tá. Eu falei isso pro Eduardo, o Eduardo me chamou meio... Tipo, isso não levou fé no que eu falei. Mas eu falei que tava muito atual aquelas coisas. Eu lembrava daquelas músicas e daquele formatinho.
Inclusive,
é atual naquelas, né? Faz 20 anos, já. Porque a gente tá em 2023,
né? Posso entrar numa última informaçãozinha aqui, última referência que tava lá, antes da gente fechar pras notas. Aquela menina que tá na formação final, que é uma das gurias lá, que muita gente deve ter pensado, pô, jogaram uma guria com poder aí, né? Do nada. Aquela menina, provavelmente eles vão mudar, é, se tiver continuação, ou se aparecer o pai dela, eles vão trocar a origem, tá? Mas é aquela menina, é a Filavel. Eu acho que é isso mesmo, assim mesmo que falou o nome dela. Ela é filha do Nova, da, tipo, o famoso Nova, que é da Tropa Nova, que é tipo, ele é tipo o Lanterna Verde da Marvel, só que com poderes cósmicos, né? Então os poderes ali parecidos até com a da Capitã Marvel. Só que eu não sei como. Muito se falou, é, até o próprio Kevin Feige já falou, tipo, já citou sobre uma série do Nova. É, só que eu não sei como que eles vão trabalhar isso. Porque, tipo, pô, você tem o Xandar que foi, tipo, explodiu, né? Não tem a Tropa Nova mais. A não ser que eles recriaram alguma coisa assim, se eu não me engano. No outro no Vingadores, quando o Thanos vai pegar a joia. Ele explode o planeta.
Ah, ele sobreviveu, muito sobrevivente.
É, né, apesar que tipo, o Stahl também eles podem ter voltado, né? Tem esse detalhe também. Mas, tirando ele é o Terráqueo, igual eu falei, ele é tipo o Lanterna Verde da Marvel, só que assim. É um poderes cósmicos, são diferentes. E aquela menina é filha dele. Então, assim, vai ser interessante. Foi interessante eles terem colocado essa referenciazinha no filme. Pode ser que tenha alguma citação disso em The Marvels, em Capitã Marvel. Então, assim, não me surpreende.
Futuro da Marvel, né? Sempre aquela incógnita, sempre aquela esperança. Mas é bom que a gente falou pouco sobre o futuro.
Esperança?
Esperança. É bom, né?
Mas é óbvio que a gente ia falar pouco sobre o futuro, por quê? Um filme que termina uma franquia, que futuro que vai ter? O futuro é aquela porra daquela cena pós-crédito com um negócio desse tamanho falando, ai, o não sei o que das galáxias, ela vai voltar. Mas se futuro, eu quero que ele volte, eu quero que ele morra. Não quero mais ver ele. É isso, é o futuro, entendeu? É isso que a gente pode discutir. Não aguento mais esse personagem, ele é chato, ele não amadurece, ele é uma criança chata. E aí botaram uma cena pós-crédito só pra falar, retornará. Mas se futuro, eu não quero que ele retorne. Não quero ver ele. Esse é o futuro da Marvel.
Igual eu falei, ele tem uma relação bem, bem maneira com os X-Men, né? Então, tipo assim, até numa missão lá que tem um pessoal de um planeta lá que quer matar a Jean Grey, acho que é ele que ajuda, se eu não me engano, sabe? A evitar aquilo ali.
Cansado, sabe? Cansado. X-Men,
independente do que tu acha ou não acha, vai acontecer.
Eu sei, mas eu não posso reclamar agora. Não posso reclamar.
Não importa o quanto reclamar, tu vai ver ele de novo nas telas, entendeu?
Depende, eu posso não ir assistir. É. Provavelmente eu vou assistir, mas eu posso não assistir, então não vem falar isso.
E assim, o Peter Quill, ele é assim nos quadrinhos também, tá? Não é só o ator, não é só o Chris Pratt, não é só, tipo, o personagem Peter Quill mesmo, Star-Lord, é esse molecão aí que a gente vê.
Sabe, sei lá, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, entendeu? Não aguento mais esse personagem, mas vai voltar, e sim, X-Men, sabe, é uma coisa meio utópica, eu sinto que é o Mephisto, sabe, que a gente sempre falava em WandaVision, que tava lá, eu sinto que todo, alguma coisa... Algum filme da Marvel vai interligar e no fim nem vai acontecer esse filme, sabe? Eu sinto isso. É
impossível não acontecer X-Men. Não, impossível. Sei. Só se a indústria do cinema falir com essa greve de roteirista. Aí não vai ter X-Men. Se existir indústria do cinema, vai existir X-Men.
Pode ser que sim, pode ser que não, mas entendeu? Que é tanta coisa que tá conectada com esse filho da puta que pode ser que esse filho da puta não saia do papel. Pode ser, entendeu?
Não,
até porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? É, desde quando, tipo, o primeiro projeto assim, do MCU foi o Homem de Ferro lá atrás, depois veio Capitão América, Vingadores e tal, mas se você elencar os três principais produtos da Marvel mesmo, é Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. E você teve Homem-Aranha, mas você não tem X-Men, não tem Quarteto Fantástico. Eles trabalharam tudo que estava atrás... E não trabalharam, tipo, o que tá no top 3 ali, que são os dois principais ainda. Então, tipo, eles têm que fazer X-Men, não tem como.
É, até porque eles compraram a Fox pra isso, na real, né?
É.
Tipo, eles não compraram a Fox por causa da ESPN e Simpsons. Eles compraram pra ter o direito do X-Men, pô. Então vai ter que rolar isso aí, vai ter que rolar. É só uma questão de tempo, é uma contagem regressiva pra zero. Só que a gente não sabe que número tá ainda. Esse é o mistério.
Eu sei quando vai rolar. Vai ser em Guerra Secreta. Tenho certeza ali, pô, ali assim... É, vai ser X-Men, todo mundo ali feliz e é isso.
Tá chegando, hein? Tá chegando. A gente vai gravar. Guerra Secreta, não. Invasão Secreta primeiro.
Invasão Secreta.
E aí depois vai chegar na Guerra Secreta. Depois vai chegar nisso aí, mas vai ter mesa redonda, vai ter conteúdo daqui a pouquinho mais. Mas é isso, meus amigos. Vamos pras notas agora, então. Cara, porque tu não abre pra nós aí. De 0 a 9 níveis de magia. Quanto isso dá pra Guardiões da Galáxia, volume 3?
Até a primeira cena pós-crédito, 9. Perfeito. Música, coreografia, luta, CGI, 9. Pós-cena pós-crédito, 6. Mas eu preciso contar nessa. Eu preciso fazer ali o aparato todo. Porra, é um bom filme pra terminar uma franquia. É um bom filme, terminou legal, eu consegui ver o filme, eu me diverti com as músicas, personagens legais, deu um quentinho no coração, deu uma choradinha. É isso que a gente gosta, sabe? É um 9. E olha só, eu dando 9 pra Guardiões da Galáxia, a maior hater de Guardiões da Galáxia. Eu não sou hater de Guardiões, né? Sou hater do personagem e do ator. É, dá pra dizer que sim. É uma grande coisa, sabe? É um bom filme. Eu me diverti assistindo, eu me emocionei assistindo até a primeira cena pós-crédito. Segunda cena pós-crédito eu tava meio pistola. Mas é a vida, né? A Marvel fazendo passar raiva e é isso.
É,
justo, não, justo.
Eu tenho até uma confusão pra fazer que, tipo, no começo desse ano eu pensei assim, cara, é todo filme que a gente vai fazer assim, que gosta e tal. É sempre um 8,5, 9 lá em cima, né? Esse ano eu vou ser mais rigoroso. Mas, cara, é um filme tão muito bom, tão fechadinho, que assim, não tem como não dar 9. Pô, a trilha sonora é fantástica, o roteiro é fantástico, o CGI é fantástico, as cenas de luta são fantásticas, então assim, pô, é um 9, assim, até fácil de dar. Estranho seria se fosse outra nota.
É só me intrometendo antes da nota do Eduardo, que era uma coisa que a gente vinha falando nas outras lives, de personagens novos e tudo mais. Pelo menos eu não estou dando 9 ou elogiando o filme, porque são personagens que a gente já conhece. Porque eu não gosto dos personagens. Eu tô elogiando porque é um filme bom. Não é porque já era personagem que não tinha o apego, sabe? Batia a nostalgia ali, meu Deus do céu, o filme é bom porque é nostálgico. Não, não é essa a questão. Porque eu não concordo com a thumb do Eduardo que, tipo, a Marvel está de volta. Porque não, ela já tava ali, entendeu? Esses personagens já existiam.
Não, pô, tô falando por causa que o filme é melhor. É um filme bom de novo.
É um filme bom, eu entendo isso. Mas não é porque eram personagens antigos, sabe? É porque o filme é bom. Não é porque a gente já conhecia todos os personagens ali. É porque a gente achou o filme bom por si só, sem levar o contexto dos outros, sabe?
Bom, eu vou fechar no 9 também, tá? Não tem como. Não tem como. Eu adorei esse filme. Eu saí do cinema falando esse filme é perfeito, não tem o que falar mal. Tá proibido de falar mal, inclusive. Falei pra Gato quando terminou o filme, tava descendo as escadas do cinema. E é isso, pô. Eu achei sensacional esse filme. Sensacional. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Semana que vem temos bastante podcast. Tem nossas três mesas redondas ainda que estão em atividade de Succession, Ted Lasso e Yellow Jackets. As três estão chegando ao fim já, na verdade, né? As séries começaram meio juntas ali e tal, estão chegando na reta final já. E daqui a pouquinho mais a gente vai ter novas mesas redondas pra vocês. Já anunciamos esse podcast, é de Invasão Secretas, né? Tipo, vai ter da Marvel, mas tem outros projetos aí que a gente vai fazer que tá cedo ainda pra falar, mas que já estão confirmados internamente, tá? Fica um mistério aí pra vocês. Felipe, sempre muito bem-vindo à presença, né? Sempre, porra, pode aparecer quando quiser. Se quiser falar alguma coisinha, cá também, fique à vontade.
Só dar uma boa noite, pessoal. Sempre um prazer.
Saudades do Felipe, entendeu? O menino é muito atarefado.
Eu espero que no mundinho Marvel agora que a gente... Porque o mundinho Marvel, eu acho que o esforço talvez até um pouco além, né? Vou um pouco além
do... Claro, assim, assiste a série quando lança, assim. Acorda mais cedo pra assistir o mundinho Marvel, é muito forte. Mas é sempre gostoso estar no nosso mundinho Marvel, seja pra falar bem, seja pra falar mal, sabe? É aquele amparo gostoso, o nosso mundinho Marvel.
É verdade. A gente trabalha mais pra fazer as coisas da Marvel. Isso é verdade. Isso é verdade. De herói, na verdade, na real, porque tinha muito fã de herói. Mas é isso, meus amigos. Espero que tenham se divertido de novo. Uma ótima semana pra todo mundo. A gente se vê no próximo podcast. Fomos!